Falo Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, amigos! Estamos voltando agora para mais uma edição do Falo Português. Sou a Silvia Jin e sempre me acompanha neste espaço meu colega brasileiro José Medeiros da Silva, grande professor e mestre da sabedoria.
Nem tanto, né, Silvia? Também só um colega, um amigo, enfim, estamos aqui nessa China e compartilhando também com... tendo o prazer de aprender com você, com os seus convidados e de curtir também o Falo Português, porque imagine um chinês que aprenda a língua de Camões, a língua de Paulo Freire, que é um educador brasileiro, enfim, a nossa língua. Então, para nós que falamos essa língua desde o berço, é um prazer e uma felicidade.
Prazer é o nosso. E hoje quem está conosco também neste estúdio é uma chinesa muito, muito especial. Ela acabou de voltar do Brasil, mas deixou o coração lá. O nome português dela é Bela Fernandes. Olá, Bela, seja muito bem-vinda ao nosso espaço.
Olá, pessoal. Muito prazer, muito agradecida pela oportunidade, né? Eu estou aqui com o professor José e a Silvia. Muito bom que eu posso contar a minha experiência, minha história, meu estudo e passar minhas alegrias para vocês.
Bela é uma moça que tem muitas histórias para contar hoje. E primeiro, por que seu nome? Você tem dois nomes portugueses, Bela Fernandes, né?
Isso, isso.
Normalmente os chineses só escolhem um nome, Silvia, Henrique, e você? Por que isso?
Então, meu sobrenome Fernandes vem dos meus pais brasileiros. Eu não posso esquecer de citar uma pessoa que me trata com muito amor. Ela se chama Gisele Macanelli Fernandes. Ela era responsável pelos estrangeiros da Unesp, né, o campo do Ibiúce, que fica em São José do Rio Preto. Ela era minha professora e velou minha mãe depois. Eu a ajudei a colocar a tradução da pós-graduação de letras e mandarim no site Unesp, né, São José do Rio Preto. Aí a gente começou a se conhecer cada vez mais. E a gente passou Natal, Páscoa, Ano Novo juntos. E ela me deu muita ajuda, não posso esquecer disso.
Certamente ela vai ficar feliz com essa homenagem, né? Porque é uma homenagem especial e isso mostra também que as culturas, elas, por mais diferentes que sejam, elas não são barreiras quando tem amor para a construção do entendimento, né? Isso é um exemplo... E a professora lá, e a Unesp certamente vai ficar muito feliz. Que bom que essa sua ida e a ida de outros chineses para o Brasil traz um pouco dessa afetividade que é uma das marcas do brasileiro, não só do brasileiro, da humanidade, mas que certamente isso está muito aflorada, está muito assim em cima no Brasil, né? Um povo muito afetivo e acolhedor.
Sim, sim.
E você quer deixar algum recado, aproveitando essa oportunidade, para sua família brasileira, sua mãe?
Ah, claro. Muito obrigada, Silvia. Eu queria deixar um recado para meus pais brasileiros, né? Eu quero aproveitar a oportunidade hoje na rádio. Olá, pai e mãe. Sua Bela Fernandes está aqui no programa Falo Português. Eu estou trabalhando numa empresa em Pequim e está tudo bem comigo, não se preocupem. Mas...
Podem vir visitá-la em breve. Ela talvez vai viajar para Angola, isso ela vai contar depois, mas depois certamente vai ter a oportunidade dessa família vir ficar aqui na China também, né?
Ah, claro. Eu queria muito meus pais brasileiros me visitar agora. E, mãe, eu sinto muito triste porque eu não consegui passar Natal, Ano Novo com você, porque eu tinha prometido que iria passar com vocês, né? Mas eu acho que eu não vou chorar no público, né? Porque eu sou forte igual você e eu tô aqui na rádio, falo o que eu sinto por você. Agradeço muito, mãe. Eu nunca posso me esquecer as ajudas, né, a confiança e a liberdade você e pai Valdir me deram, né? Vocês cuidaram de mim, me orientaram, me deixaram voar no céu como um passarinho. Eu agradeço muito.
estamos aqui lembrando para o ouvinte, a Bela é uma muito jovem, né, Silvia?
Sim, tá começando, ela tem 21 ainda. Anos.
Tá aí. Quando tem 21 anos, ainda pode revelar, né?
Até 25.
Tá bom. Eu então não vou contar quantos anos eu tenho, tá?
A Bela também quer deixar uma canção para a mãe. Vamos tocar daqui a pouco.
Qual a música que você quer depois, então, oferecer para ela e para os brasileiros lá com quem você teve um bom relacionamento?
Uma música de Hulu, O Beijo da Mãe.
Ah, essa música é muito linda e quando eu era pequena, eu sempre escutava essa canção e me lembro da minha mãe, da minha terra natal. Muito bonita.
Hulu é um instrumento, né, Silvia?
Sim.
Típico chinês, não é isso?
Isso. A Bela sabe tocar esse instrumento e ela pode explicar melhor esse instrumento para nossos ouvintes?
Claro. O Hulu é um instrumento chinês tradicional que vem da província Yunnan. É um instrumento que parece flauta, mas é flauta chinesa.
Tem como se fosse assim uma calabassa,
Exato.
Não, na ponta, né? É, uma flauta com uma calabassa no final, então dá um som diferenciado, né?
Isso.
Mas quando toca a música, o ouvinte vai perceber.
Sim, e essa música é tocada pela Bela Fernandes.
Mais especial ainda.
E a Bela, você nasceu em Langfang, né? Uma cidade bem próxima da cidade de Pequim.
Sim.
E Langfang também é conhecida pela cidade universitária. Mas você aprendeu português em Shijiazhuang, no Instituto de
Comunicação de Hebei.
Ah, de Hebei, na cidade de Shijiazhuang, capital da província.
Sim.
Você pode contar ao nosso um pouco sobre seu estudo, o curso de português no seu instituto? Quantos alunos tem?
Tá bom. Eu estudo português no Instituto de Comunicação de Hebei e na minha turma tinha 21 alunos. Nos primeiros 2 anos, eu tinha 2 professores chineses e 1 professor brasileiro. E eles me ensinaram o básico da escrita, da gramática e da compreensão auditiva. E o professor brasileiro, né, o professor mais querido, José Medeiros da Silva,
está agora com a gente.
É isso. Então, eu estou muito feliz. E ele é uma pessoa muito trabalhadora e simpática. Então, eu aprendi muitas coisas com ele.
Parabéns, professor. Você tem uma aluna excelente.
Esses são... Eu comecei a ensinar português na China há cerca de 6 anos. Final de 2007, em Xi'an. Xi'an, Waiguai, Taxia, né? E então, trabalhei 3 anos lá e depois fui trabalhar 2 anos... no Instituto de Comunicação de Hebei, e um ponto em comum nessas duas universidades é que eu ajudei a criar o curso. Eu fui o professor estrangeiro que iniciou o processo de formação. Então hoje você vê, eu tenho alunos hoje que já são mestres da universidade lá em Xi'an, né, que já terminaram, são professores de português já na China, então já estão ajudando a espalhar o ensino da língua portuguesa para outros chineses. E trabalhando em diversas áreas no mercado de trabalho, indo para Angola, tenho vários alunos que estão em Angola, em Moçambique e em outros países da África. Então, no Brasil, para nós isso é a grande satisfação, porque este é o fruto verdadeiro do nosso trabalho, né? E certamente, não só porque fala a língua, mas porque pode ajudar no entendimento dessas duas culturas tão especiais, porque são 2 países muito grandes, né? Um país do tamanho da China, um país do tamanho do Brasil, são fundamentais para a construção de uma humanidade mais solidária e mais feliz. Então, eu acredito nisso, esse é o meu sonho e o meu ensino tem a ver com isso. Então, fico feliz em ver assim, os frutos desse trabalho, não pela nossa qualidade como professor, mas pelos esforços dos alunos, porque eu tenho certeza que o que a gente faz é muito pouco, mas o que eles fazem, a dedicação deles realmente nos deixa muito feliz.
Bela também quer trabalhar como uma ponte entre essas duas culturas, a cultura chinesa e a cultura lusófona, né?
Sim.
Bela, você foi ao Brasil em 2013 e na universidade você também aproveitou todas as ocasiões para divulgar a cultura chinesa para seus colegas e também ensinava chinês para alguns alunos brasileiros interessados na cultura chinesa.
Sim.
Fala então dessa tua vivência no Brasil, um pouco o que você fez lá, além de estudar português.
Eu queria ser uma pessoa como meu professor José, né? Eu quero fazer alguma coisa.
Eu vou estar cobrando salário extra.
Eu queria fazer alguma coisa, te ajudar o contato do sino brasileira.
A Bela também aprendeu bastantes coisas no Brasil, por exemplo, a gíria brasileira, que é um aspecto muito especial. Quais gírias que você aprendeu lá no Brasil?
Eu aprendi gírias nas festas, sim. Tipo, e aí, cara? Ô, mano, vamos fazer um rango.
Então, isso é bem brasileiro, né? Explicando para os outros ouvintes, assim, bater um rango, vamos comer alguma coisa, né?
Mas isso é cultura, né? Cultura, sim, de claro. Verdade. Muito bem, muito interessante.
Até fiquei com fome agora, depois dessa de bater um rango, viu?
O motivo de aprender português é principalmente igual entre os chineses, a escola da língua portuguesa. Mas você escolheu essa língua portuguesa por um motivo muito especial, né? Você pode compartilhar?
Ah, claro, muito engraçado, né? Foi depois do vestibular de 2010, quando precisava preencher a preferência do curso da faculdade, né? Eu tinha pensando em escolher inglês, porque eu sinto facilidade no idioma. Eu comecei a falar chinês com alguns meses de vida, muito cedo, e meu inglês sempre era primeiro da turma, então queria escolher inglês. E naquele momento de decisão, meu pai me falou, né? Ô, Bela, há muitas pessoas que podem falar inglês agora na China. Talvez fosse mais difícil achar um emprego no futuro. Se você gosta de língua estrangeira, que tal escolher uma língua que poucas pessoas falam, né? Eu achei interessante a visão do meu pai, porque ele, para mim, é sábio. Mas naquele momento não tinha os conceitos da língua portuguesa. E eu gostei muito da uva, sabe? A uva que se fala Putao Yayu em mandarim. Aí eu achei interessante. Aí eu escolhi a língua portuguesa como uma brincadeira. E isso se deu por acaso. Eu também nem imaginava que depois minha vida totalmente mudou.
E deu certo. Porque Putao Ya em chinês, a tradução literal é muito interessante. Quer dizer, a língua de tende de uvas.
Putao é uva.
Sim.
Então, assim, você está satisfeita? Valeu a pena essa sua escolha? Para a sua vida?
Sim, eu acho que essa opção que eu fiz, eu acho que foi um traçado do destino. E eu agradeço muito como posso extrair de letras de uma música, né? Tá escrito lá no céu, foi Deus que colocou. Eu agradeço muito o destino e a minha decisão.
Bom ver esses jovens assim empolgados, né? Nessas escolhas. E realmente muda, porque se você escolhesse... Talvez eu fosse o seu pai, eu teria dito para você escolher talvez Tupi-Guarani. É uma língua indígena também falada por pequenos grupos, né? Que deve ser estudada, claro. E no Brasil se fala, no Uruguai, no Paraguai se fala. E muitos nomes, o português do Brasil, ele é caracterizado justamente, uma diferença do português do Brasil para o português de Portugal, ou português falado em Angola ou na África, é que ele é cheio de palavras de origem Tupi-Guarani.
Uhum.
Né, justamente por causa da presença indígena. Então, estudar também o Tupi-Guarani, mas isso, como você tem muito, como você é muito jovem, pode fazer isso. Depois dos 40 anos, comece a estudar, porque vai valer a pena fazer essa aproximação com uma das raízes que forma a cultura brasileira atual.
Tem razão. O professor pode me ensinar, a partir de amanhã, essa língua para mim?
Por exemplo,
vou
dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Paraná. Paraná, que é um estado, né?
Sim, sim.
A capital é Curitiba, abaixo de São Paulo. Então, Paraná significa Mar Grande, e é a língua Tupi-Guarani. Ibirapuera, que é o grande parque de São Paulo, o parque mais importante da cidade de São Paulo. Isso é um nome indígena. Ibira, como árvore, poeira, uma árvore que morreu, que já deixou de existir. Então, um lugar que tem uma árvore que morreu, uma árvore talvez grande, né? Então, todo esse... Itu, né? muitos nomes, milhares de nomes, inclusive, né? Enfim, mas isso aí fica para outro programa, porque agora não é o Falo Tupi-Guarani, é o Falo Português. Claro que o Tupi-Guarani dentro do português.
É, né? Interessante. Né? Tá. Mais uma vez, agradeço a presença, a participação da nossa Bela Fernandes. O nome chinês dela é Song Beibei, não é?
Song Beibei. Obrigada a vocês. Muito bom que estou aqui com vocês, né, no programa e adoro dando. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Um beijão.
Ah, obrigado. Ficamos por aqui. Até a próxima semana.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.